5 horas, mais 17 minutinhos, Espaço Arte voltando. Eu tenho aqui já nossos dois entrevistados, nossos primeiros dois entrevistados de hoje, o Alexander Voger e o Aris Bruno. Eles são autores do livro Sedução Revelada, por isso esse fundo musical aí com o Exalta Samba, né, que eu acho que é um clima bacana, um clima onde muita gente se reúne, é um clima, assim, um ambiente propício, acho que para azaração, para muita coisa acontecer, não é não? Alexander, primeiro, você que chegou aqui, tudo bem?
Olá, boa tarde, tudo bem?
Tudo jóia?
A toda a audiência aí.
Obrigado pela presença de vocês.
Eu que agradeço a presença. Bom, estamos agora lançando Sedução Revelada, né, que é uma compilação de um método prático que nós desenvolvemos aí ao longo de praticamente 3 anos em um curso que ele foi desenvolvido entre teoria e prática. E o que, que seria essa prática? Abordagens no público masculino, abordando o público feminino, nos mais variados ambientes. Ele dependia muito da turma. E com base nisso, em experiências pessoais, a gente foi desenvolvendo esse método que é um passo a passo para uma sedução bem sucedida.
Um passo a passo para o sucesso.
Exatamente, um passo a
passo. Na arte da conquista do sexo oposto. No caso, é um livro feito só para homem, o Aris, tudo bem?
Oi, tudo bem? Uma boa tarde aí para a audiência. Uma boa tarde para você, Giovanni. E é um livro dedicado principalmente para o público masculino, né? Se as mulheres quiserem ler e ver a visão aí, também elas...
Conhecer os segredos dos homens, elas podem, né?
Mas é um livro principalmente dedicado à sedução aí, no caso, do homem para a mulher, né? Porque ele foi baseado em experiência teórica e prática, né? Porque durante...
Dos autores, claro, né?
Porque a gente antes deu uma lida em vários livros, alguns relacionados à sedução em si, outros relacionados à psicologia comportamental. Uhum. Só que investigar só na teoria...
Tem até neurolinguística, né?
Tem também. Aí a gente foi para a prática, né? E nesse período aí de 3 anos, 4 anos de prática, a gente sintetizou o conhecimento através dos workshops e lançou o livro.
Tá certo. Agora, eu queria que vocês... nenhum dos dois são casados, não, né?
Não, eu não sou casado.
Não.
Alexander também não, né?
Não. Só uma ressalva aqui. A gente costuma receber bastante contato das mulheres querendo saber... Ah, mas por que vocês fizeram um livro para os homens seduzirem? Uhum. A gente não. Ainda hoje, há um certo machismo do homem ter que abordar. Se uma mulher aborda um homem, muitas vezes ela é mal vista. Então, para a mulher é muito simples. Basta estar. Sobra boa parte da proatividade inicial ali para os homens.
A responsa é dos homens.
Né? Então, o homem que está aí esperando a mulher dos sonhos bater na porta, isso dificilmente vai acontecer. A não ser que você esteja no filme. Então é hora de dar a cara a tapa aí e sair. E o Sedução Revelada é uma compilação de um método prático, testado e aprovado.
Era até uma pergunta que eu ia te fazer, mas isso ao longo do quase finalizando o nosso papo, que era isso, vocês dão técnicas, né, e toques para os homens abordarem as mulheres. E quando os homens são abordados pelas mulheres, o que fazer? Calma, não respondem isso agora para mim. Deixem para responder isso para depois. Vamos começar pelo começo. É o seguinte, para mim, seria natural e normal que a homaiada, a machaiada, não precisasse desse tipo de conselho. Como vocês identificaram essa lacuna, essa necessidade de dar publicidade ao que vocês, por algumas circunstâncias, tinham essas informações privilegiadas, ao contrário da maioria de nós, né, os mortais aqui?
Então, eu...
Diga lá, Aris, primeiro.
Eu acho que começou pelo seguinte fato. Na sociedade, essa questão, o homem ele tem que saber chegar, fazer ali, ele tem que ter essa habilidade como se fosse naturalmente. E, de fato, a gente vê que isso não é regra, né? Eu, por exemplo, antes de escrever o livro, eu saio até hoje constantemente, normalmente 2, 3 vezes por semana, em ambientes diversos, seja no shopping, seja na balada, eu estou sempre procurando conhecer mulheres. E aí, eu vejo os padrões de comportamento dos homens, a maioria realmente tem alguns problemas. E com isso, a gente acabou desenvolvendo isso, vendo que tinha um mercado. E eu mesmo, quando eu era mais novo, não tinha facilidade com mulher. Então, eu desenvolvi a minha facilidade através disso. E tem bastante aluno que é basicamente assim, né?
Você correu atrás da teoria para depois praticar com mais confiança.
Eu fui atrás da teoria, na verdade eu li a teoria e automaticamente fui para a prática, eu não tinha uma bagagem, era praticamente zero, então eu tinha que mudar essa minha situação aí.
Conseguiu?
Consegui, tá escrito, tá escrito, né?
Eu tenho uma dó dessas crianças, viu, Vareta, né? Tanto o Alexander quanto o Ars, a gente era tímido, não sei o quê. Aí agora, aqui está o troco, sedução revelada.
E assim, um em cada três homens tem uma dificuldade extrema em entender esse processo de sedução, de conquista, e estar bem no relacionamento, ou então conseguir uma mulher que seja. É muito corriqueiro isso aí. Um em cada três homens. A estatística é altíssima.
Agora, eu acho que a única diferença, ou a diferença básica aí em relação à mulher, é que o homem não assume, né?
Exato. Então, assim, anteriormente o homem não assumia porque não tinha como esconder atrás de algo que existe hoje, que é a internet. E hoje, por e-mail, atrás de um nickname, as pessoas fazem contato meio que pela beirada e procuram esse serviço sem querer se revelar, sem querer se expor muito. Porque anteriormente a pessoa tinha que ligar, teria que ir em um escritório para poder conhecer um pouco sobre esse assunto. Hoje não, entra pela internet, vai pesquisando, e é aquele mito, né? O homem, ele tem que, numa rodinha, ele chegar para os amigos, olha, é uma mulher que nunca tinha nem visto antes, falar, ah, já peguei essa aí. Então sempre tem essas historinhas de homem. Todo homem já esteve nessas rodinhas, sabe como é que é. Às vezes o homem nunca viu aquela mulher, e um chega e fala, ah, essa aí dormiu lá em casa. Então, tem essa historinha de o homem querer fazer a propaganda.
Aí você entra aí também em duas questões. No território da competição, né, que os homens são, né, tidos como os competidores, mas no livro vocês colocam que as mulheres são extremamente competitivas e competidoras umas com as outras. Né?
Exatamente. O ser humano, esse é um padrão do ser humano, de competir por querer cada vez mais. Às vezes as pessoas podem pensar, para mim, a vida ideal seria ir para a praia e ficar tomando água de coco e vendo só de lazer. Não é. O ser humano, ele é instintivamente impulsionado para a competição em algum nível. Daí a gente gasta algum tempo assistindo jogos, o homem joga muito videogame, veste a camisa de um clube, vai torcer no estádio. As mulheres também têm suas competições. Então, o ser humano, ele é instintivamente impulsionado para um nível de competição. Isso dá um prazer grande.
E a questão também das rodinhas. Em Brasília é muito comum isso. Eu sei porque eu não sou daqui. Então a gente tem uma dificuldade a mais nisso que vocês abordam, que é o fato de repente, você conhecer poucas pessoas. Então você está num local público e você não conhece ninguém ali. Então você não participa de nenhuma rodinha ali. Então isso, imagino que dificulte bastante o sucesso aí do indivíduo, né?
Isso é um dificultador a mais, inclusive, nos cursos, né? É muito comum, né? Quando a gente ministra o curso nos principais capitais, os alunos perguntam, qual lugar é mais difícil? Rio de Janeiro é mais difícil? Brasília é mais difícil? Tal.
Goiânia.
Goiânia não é difícil. Aí ele...
Ele falou que Goiânia porque eu sou de Goiânia, então ele...
Simples, Goiânia. Então, inclusive, assim, você sendo de Goiânia, talvez você tenha percebido um pouco que Brasília tem esse quê de panelinha, né, entre os grupinhos, e que muitas vezes é difícil de uma pessoa se infiltrar em vários grupos ali, criar novas amizades, relacionamentos. E Brasília, isso é um fato, né, uma questão cultural daqui, e tem essa dificuldade a mais. Por exemplo, Porto Alegre é um local que eu, pessoalmente, considero mais tranquilo para você se relacionar com sua namorada, ficar com uma garota. Até porque os homens lá, eles têm um travamento maior em abordar. Então, se você aborda, você já tem um diferencial.
Mas você não pode contar porque você é de fora. Então, as pessoas de fora não levam uma certa vantagem, ou não?
Levam uma certa vantagem, isso é fato. É. Só que, por a gente ter ministrado o curso em tantos locais, a gente consegue ter essa visão. Então, o Brasília tem essa dificuldade, mas nada que não possa ser superado.
Agora, a menina de Brasília é difícil, é mais difícil.
Por causa desse aspecto. Que é mais círculo social, né? Mas a parte...
Porque tem mais homem também aqui, não? A impressão é que você tem mais homens.
Eu não sei.
Em Brasília.
Mas a estatística eu não sei.
Não, essa questão de mais homem é porque... É mito. Muitas vezes tem um...
Tá mudando.
Tem solteiro.
A estatística tá falando aí ao longo dos anos que as mulheres estão... Acho que até já passaram já aqui em Brasília já. Mas a impressão ainda é o contrário. É a minha impressão de fora. Né?
Mas o fato é que se você tiver uma determinada habilidade, você vai ter sucesso independente do local que você esteja. Brasília, por mais que tenha essa...
É igual um vestibular, você só precisa de uma vaga.
É,
né?
A gente
tem... Tem 10 por vaga ali naquele evento que é o seu, né, o seu concurso público. Você vai ficar com as 10 vagas? Não, você precisa de uma vaga. Só, né? Por mais que tenham ali 1 milhão de concorrentes. Mas o cara tem que ter habilidade para conquistar a vaga. Né?
A gente costuma falar, né, que é, Brasília é até um ponto positivo, quem mora aqui ser difícil, que quando o cara vai para outro estado, ele vai ter uma facilidade um pouco maior.
É por isso que no final de semana e feriado, Brasília fica vazia, né? Porque o pessoal vai voltar aí de prática, né? Agora, vocês não responderam aquela minha primeira pergunta, o porquê de querer tornar isso público para os homens. Realmente, os homens não sabem chegar... Exageram na dose, tocam na mulher quando não tem intimidade ainda para tal. Como é que vocês chegaram a essa conclusão de que realmente a gente precisa escrever um livro e salvar esses marmanjos dessa falta de tato com as mulheres?
Chegou um ponto assim, na nossa vida que a gente conseguiu ver com clareza o processo de sedução através dos cursos, através do que a gente fazia.
Aliás, já até cursos antes,
até anteriormente, de onde veio a ideia para a gente fazer, a gente começou vendo como um interesse pessoal entender o que acontece. Na minha situação, a gente tem uma situação um pouco diferente. No meu caso, eu tive um relacionamento frustrado e depois disso aí eu fiquei meio perdido. Assim, poxa, eu não entendo isso. Eu acreditava que uma mulher seria a solução dos meus problemas e coloquei energia demais ali e deu errado. Eu vou entender isso aqui para nunca mais ter problema, porque eu quero ter essa área da vida sob controle. E a partir daí eu comecei a ler diversos conteúdos, desde da comunicação não verbal, linguagem corporal, a tonalidade vocal, até a tonalidade vocal é importantíssima, o olhar. E a gente foi montando, assim, eu comecei a entender claramente o que acontece para a sedução e surgindo, para a atração começar a ocorrer. E após isso eu comecei a ver, tanto em eventos públicos, shows, baladas, eventos que eu ia, quanto alguns amigos cometendo erros terríveis, estragando relacionamentos, estragando casamentos. Homens, às vezes, estavam em um local público e via os homens abordando de maneira totalmente errada, e aquilo meio que, poxa, eu posso fazer mais. E a gente começou a escrever alguns textos, falar sobre o assunto e um blog. E a partir daí a gente foi recebendo perguntas e começamos a ajudar algumas pessoas e a partir daí que a gente foi desenvolvendo esse lado mais profissional de fazer cursos e dar origem ao método, né, que hoje está sentado no livro Sedução Revelada.
Isso há quantos anos, mais ou menos?
Antes de profissionalmente, tem uns 5 a 6 anos.
E vocês são amigos, assim, e estão juntos nessa
história? Uns 4 anos.
Eles desenvolveram primeiro o blog.
Não, na verdade, nós nos conhecemos através de um fórum, né? Curte esse assunto todo.
Uhum.
E aí ele entrou em contato comigo, né? Aí ele falou,
então vocês não se conheciam.
Não conhecia. Ele falou, o fórum é justamente sobre, né, sedução. Aí ele veio e falou, vamos sair aí, botar em prática algumas coisas e tal.
Aí, na verdade, falei, vocês dois estavam procurando um sócio, né?
Na verdade, não. É porque tem meio que dentro da questão de fora essa cultura, assim, de...
Eles dividiram a mesma mulher?
Não.
Existe... a gente sempre recomenda, até no livro fala um pouco sobre isso também, o chamado parceiro de jogo. Isso é o quê? É um cara que sai com você, que... Tem um vamos supor, um grupo de duas mulheres.
A
homem e a porta.
Parceria Coca-Cola.
Isso. Por que parceria Coca-Cola?
Tem uma propaganda antiga da Coca, sem fazer merchandising, mas já fazendo, aí virou gíria, né? A parceria, justamente nesse... Porque é uma situação muito comum, né? De dois homens. Mulheres é mais comum acima de 3, né? 3, 4 mulheres, pelo que vocês colocaram no livro. Mas o homem, geralmente, ou é sozinho, ou o cara tá sozinho, ou o cara tá em dupla, né?
É justamente isso. Esse é o ponto que, por exemplo, eu estou interessado em determinada garota. Eu posso, muitas vezes, como já aconteceu, eu consegui tirá-la do grupo ali e ficar sócio, porque isso é algo fundamental no processo de sedução. Você evitar beijar a garota no meio do grupo dela ali quando você acaba de conhecer, senão ela vai se sentir meio fácil demais, esse negócio todo pra amiga. Se eu tenho um amigo, né, um parceiro de jogo, ele vai distrair essas meninas enquanto eu levo a outra. Então, esse era um certo objetivo primário. E aí a gente desenvolveu a ideia, acabamos fazendo a sociedade, lançando o livro agora, mas aí veio o blog mundoh.com.br, e agora estamos aí com o livro.
E havia até uns sinais, assim, a gente combinava os sinais para saber quem era o, meio que o alvo, assim, do que chegou primeiro, né? Aí quem que é a mais chata? Ah, essa aqui, eu não gostei nada. Meio que desqualificando aqui.
Isso tudo interesse. Em código.
Tudo em código. A mais chata, na verdade, era o contrário, qual tinha interesse. Aí a mais chata eu já não mexia, ia conversar com as outras para facilitar o jogo do parceiro. Isso facilita bastante, bastante.
E aí vocês, claro, aí pro livro ser feito, muitas saídas aí para
ocorrer.
Para acontecer essa prática, né?
É, bastante.
E o tipo de local? É, dia, noite, vocês têm que ser bons em qualquer situação, né?
Então, eu entrei na época...
Agora você tá falando.
Eu entrei na época, assim, numa espécie de missão. É, durante, o quê? 3 anos, eu saía 3, 4 vezes por semana. Aí eu saía shopping, basicamente 2 vezes. Aí noite, 2 vezes. Faculdade também. Aí eu cansei de ir aqui em Brasília, no CEUB, na Unieuro, ali abordando, até que você começa a ver os padrões. E aí você começa a pegar números de telefone, assim, com um sucesso bem grande. Você consegue ter um sucesso de ficar com algumas garotas na balada, de sair, criar alguns relacionamentos de uma maneira não tão difícil quanto era antes. Porque você vê... As pessoas têm um padrão, né? Homem e mulher têm um padrão comportamental. Quando você vê, você consegue decifrar isso daí, melhorar a sua habilidade.
E a gente costuma dizer que o local adequado para se fazer essa prática, né, para conhecer novas pessoas, conhecer novas mulheres, são os chamados pontos de encontro. Shopping, parques, baladas, festas. Então, de dia, a gente inclusive dedica um capítulo no livro para falar sobre a sedução diurna. É muito bom o homem poder estar em um supermercado, em um shopping, em algum local, e ver uma mulher a qual ele tem algum interesse e conseguir ter habilidade social para iniciar uma conversa e conseguir sair com um número de telefone, conseguir marcar um encontro e desenvolver um relacionamento, porque tem ótimas oportunidades de dia que jamais serão encontradas à noite.
E na teoria isso seria até muito mais difícil, mais inusitado, né? Porque as pessoas estão no supermercado, elas teoricamente estão ali para fazer a compra e ir embora, não para, sei lá, conseguir o grande amor da sua vida ali.
É mais simples a sedução diurna, isso é um grande mito. Nós costumamos sentir mais pressão social porque é muito fora do comum. Mas o sonho de toda mulher, após assistir filmes e filmes de Hollywood, novelas, é ser seduzida em um ambiente de dia, no supermercado, no shopping, quando ela saiu para pagar algumas contas, saiu para resolver
parece
algo.
Parece que ela se torna mais especial, né?
É o conto de fadas acontecendo na vida da mulher. Essa é a verdade, a sedução diurna, ela é extremamente consistente. É algo que quando o homem consegue iniciar do nada uma conversa e desenvolver um relacionamento a partir dali, geralmente é relacionamento que vira namoro e até além.
Mulheres, cuidado ao ir ao supermercado.
Shopping.
Shopping até propício.
A gente pensa o seguinte, que a gente, na verdade, não está simplesmente ajudando os homens, mas também as mulheres, né?
Até porque ninguém quer ficar sozinho, né? Que coisa chata, né? Ficar sozinho.
Pois é.
Ficar ali só no computador e, muito frio. Falando em computador, depois eu quero que vocês falem também, porque eu não li o livro inteiro, mas eu senti falta de algum capítulo sobre redes sociais. Não sei se tem, ou se vocês escreveram, se passaram por isso. Porque hoje é uma ferramenta importantíssima para esse início, que parece que é a fase mais difícil, mais complicada e que mais amedronta o homem, né?
As redes sociais, ela tira boa parte do processo de sedução das ferramentas que o homem tem, porque muitas vezes fica apenas no literal ali. O que falta? A tonalidade de voz é importantíssima, o contato visual, o toque é essencial. Toda vez que o homem ele vai tocando a mulher, nem que seja um toque sutil, um toquezinho no ombro, brinca, vai arrumar o cabelo dela, fala, tem uma pluminha aqui, passa a mão, ele começa a estimular a sedução inconsciente. Então, todas essas ferramentas se perdem via um chat, via uma conversa apenas teclando, né?
Mas ela pode ser muito mais eficiente do que uma mera troca de telefone.
É porque, assim, nós não falamos para você simplesmente trocar o telefone, tem um processo, né?
Sim.
Então, o processo do método, ele consiste na atração, conforto, confiança, conexão e a sedução. Você tem que passar por esse passo. A atração, normalmente, quando a mulher começa a fazer aquelas mexidas de cabelo, dar risinho, aí dá aqueles tapinhos, isso daí é os indicadores de interesse parte da mulher. Com isso, você qualifica algumas coisas, elogia alguma coisa na personalidade dela. A gente evita beleza física, porque se uma mulher é bonita, provavelmente foi o elogio que ela mais recebeu na vida. Então, personalidade não devem focar muito. E o conforto, confiança, conexão é aquela sensação de...
Para ela, você vai ser mais um que vai elogiar o olho claro dela.
É, se você elogiar personalidade... Por exemplo, se parece tipo de
alguma
pessoa...
Alguma ação dela, né, de repente dá mais resultado.
Tem jeito de ser carismática, divertida, provavelmente suas amigas buscam muito sua atenção, já é um elogio diferente.
Vou continuar batendo na tecla das redes sociais. Por exemplo, concordo com vocês que é claro que não tem comparação um contato tete a tete, face a face, toque a toque, do que um contato pelo computador. Não é isso que eu estou querendo colocar. Mas hoje, por exemplo, o Facebook, que é uma mistura de MSN, de Orkut, de Twitter, que você vê a foto da pessoa, você vê algum vídeo, ela deixa ali de brecha alguns elementos da personalidade dela, parece que a pessoa está se abrindo para você já, pelo Facebook. Vamos focar o Facebook. E ainda tem a foto da pessoa, né? Ou algumas fotos. Por essa ferramenta, você consegue vários indicativos. Eu acho que ela veio para facilitar essa conquista do homem e da mulher para com o homem e vice-versa também.
Sim, a gente se focou muito mais nessa parte da sedução frente a frente, ali, cara a cara, porque muitas vezes as pessoas até se cadastram em sites de relacionamento, tem alguns sites que promovem esse encontro entre homem e mulher, e conhece várias pessoas ali, mas quando chega no primeiro encontro, frustrado. Eu recebi semana passada um e-mail de uma pessoa que disse que no primeiro beijo, toda vez ele era descartado, querendo saber o que ele estava fazendo de errado. Então, assim...
Não é o bafo dele.
Foi a alternativa que a gente levantou. Por mais que as redes sociais elas facilitam as pessoas se conhecerem, o processo de sedução, ele dificilmente consegue se dar com consistência através de só de uma rede social. Porque a pessoa pode ter um namorado virtual, uma namorada virtual, por meses. Se no primeiro encontro mandar mal, não passa de um encontro.
Adeus.
Adeus. E bem sabemos que falar sobre o assunto é uma coisa e praticar é outra, né?
Falando na prática... Amanhã vocês estarão, de uma forma mais concreta, né, com o nosso ouvinte aqui nesse momento e com o público do Shopping Iguatemi, da Livraria Cultura. Queria que vocês já usassem aqui o nosso espaço para convidar todo mundo que estiver aí ouvindo.
Então, amanhã, dia 2 de junho, né, quarta-feira, nós vamos...
10 dias antes do dia dos namorados. Olha só, parece que é alguma coisa já combinada.
Não, foi totalmente assim a data que nós conseguimos na cultura, né?
Ou seja, vocês, né, quem participar lá amanhã
vai ter 10 dias
vai preencher o cadastro e vocês vão pegar nome e telefone e vão falar, ó, neguinho, 10 dias para conseguir sair do 0 a 0, mais ou menos assim?
Pois é. São 10 dias aí pro dia dos namorados, né? Então, compareçam lá.
Só fazer uma ressalva aqui. Nessa época, quem procura um relacionamento, principalmente as mulheres, estão, não no desespero, ou é no desespero, no desespero praticamente. Então facilita muito aquele homem que está aí, poxa, será que eu consigo arrumar uma namorada? Essa é uma época que facilita bastante. Esses 10 dias aí é a hora que a mulher pensa, poxa, vou passar o dia 12 de junho
sozinha.
Aí aparece um galanteador... com habilidade suficiente para deixar ela ir dormir nas nuvens, sonhando. Então, dá para deixar uma mulher completamente apaixonada até mesmo em 5 dias.
Olha só, são 5 horas mais 41 minutos. Eu quero, a partir de agora, ser menos jornalista, direcionar menos as perguntas para vocês e deixar aberto. Posso até levantar alguns tópicos aqui, para que vocês deem dicas para os nossos ouvintes. Aquele que ouvinte, porque a gente tem ouvintes no Brasil inteiro, no mundo inteiro, tanto pela internet, na ebc.com.br. Muita gente, de repente, não consegue estar lá na Livraria Cultura amanhã. E, enfim, pode demorar um pouco para conseguir comprar o livro, Sedução Revelada. Está à venda, né? Qual que é o blog e o site para contar?
O site é o Mundo H, né? www.mundoh.com.br.
Mundo H, claro, de ontem, né? mundoh.com.br.
Isso.
E tem o site também da
empresa, né?
Da empresa, né?
É o www.seduction, em inglês, né? Life, também em inglês, .com.br.
Mas, Seduction Life,
qualquer coisa
em inglês.
O Google ali que acha.
Bom, diga o Alexander.
Um esclarecimento, a sedução acontece em etapas. Nós dividimos aí basicamente em três grandes blocos, que foram atração, o primeiro bloco, o bloco inicial, conforto, confiança e conexão, e por fim, sedução. São os três blocos principais aí do chamado jogo da sedução. Atração, em todo filme, novela, nesses romances, você pode observar que existe uma cena em que eles estão correndo, estão dançando, estão vivendo momentos assim de meio que aventura, de desafio. Essa é a atração. Como você percebe que a mulher está ficando atraída? Quando ela começa a dar vários indicadores de interesse, risinho, arrumar o cabelo, assim você está com energia mais positiva, uma energia um pouco mais alegre. Nesse momento tem muitas piadas, você brinca muito com ela, então está rolando uma atração. Não significa que vai ser uma sedução bem sucedida. Em seguida vem o meio de jogo, né? O conforto, confiança e conexão. Seria o quê? Sensação mútua de conforto. A mulher, o homem tem que ficar confortável na presença um do outro, como se pudesse ser ele mesmo, ela mesma, e falar de um tudo. Confiança. Tem que sentir que confiam no outro, haver aquela confiança mútua. A partir daí, entra-se um processo de conexão. Conexão são afinidades. Afinidades é a partir do momento que homens e mulheres começam a se relacionar e descobrem que eles têm afinidade, seja um estilo de música, um filme, uma banda predileta, tudo isso vai aumentando a sensação de conexão. É a partir daí que a mulher ela vai começando a ficar mais à vontade, vai começando a se conectar, vai criando aquela sensação de relacionamento. E todo relacionamento, seja um relacionamento profissional, entre amigos, ele se estabelece aí nesses três C's.
Agora, e aquela questão, vamos botar no ápice da dificuldade. Um homem que está vendo o alvo ali a primeira vez, é uma rodinha de três mulheres.
O homem, ele sente.
E agora? E a barriga do cara fica vermelha.
Exatamente.
Cara, vermelha, fica, dá aquele friozaço, o cara começa a tremer. Só que ele quer a menina. Ele escolheu uma daquelas três. Como escolher a certa?
Exatamente. Isso aí, as mulheres não entendem, porque elas não sentem, até porque elas não têm esse papel assim de abordar, né? Mas todo homem, antes de se aproximar de uma mulher a qual ele tem interesse romântico ou sexual, ele
preferência
sente
bonita,
isso.
Né?
Quanto maior o interesse romântico ou sexual que ele tem naquela mulher, maior será a ansiedade que ele vai sentir. Isso é absolutamente normal. Você, homem, que está escutando o programa aí, é normal. Todos os homens sentem isso.
E agora,
mas
José,
existem técnicas para poder lidar com isso aí. O que é essa ansiedade de aproximação? Ela é potencializada nada mais, nada menos, pelo excesso de energia nervosa. A adrenalina ela vai sendo jogada na corrente sanguínea e deixando o homem com umas reações mais emocionais do que racionais. Então, a dica básica é elimine essa energia nervosa. Eu sempre falo em workshops, não fica parado no canto, porque vai chegar um ponto que você vai ficar travado total, porque a adrenalina ela chega a um ponto de imobilização total. E quando a pessoa ela sofre um assalto, bate um carro, alguma coisa, ela desce, ela não consegue nem falar. Então, se o homem ele não toma uma atitude, a adrenalina vai se acumulando e ele vai ficar travado. O que que faz? Elimina essa energia, se movimenta um pouco, anda um pouquinho, procura se movimentar, falar um pouco mais alto, gesticular, que a energia nervosa ela vai se dissipando. Aí o emocional vai ficando de lado e o homem consegue usar o racional para estimular o emocional da mulher.
Tá certo. O Alexander, tem um ponto muito interessante no livro, que eu achei que é o seguinte, a questão do olhar e a questão da abordagem. Porque muitos homens pensam que, para ter uma conquista, né, um sucesso na conquista, O olhar é essencial, a troca de olhares, aquele flerte fatal e não sei o que, não sei o que. Vocês colocam um outro ponto, que não necessariamente precisa-se desse flerte anteriormente feito. E sim já partir para uma abordagem direta, sendo que a mulher, de repente, está de costas para você, não te viu. Mesmo assim, você veste a carapuça, bota o óleo de peroba na cara e se apresenta e chega a mulher assim.
Exatamente. Várias e várias oportunidades são perdidas porque a mulher, ela...
Ela não precisa te ver?
Ela não precisa nem ver.
Saber que você está no ambiente?
Não. Porque a mulher, ela é atraída muito, 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 quase que totalmente pela personalidade, atitude e postura do homem. E não necessariamente a beleza física. Então, se ela não viu aquele homem, o homem chegou de uma maneira que faz com que o mecanismo de atração da mulher seja ligado, ela vai sentir a atração. E as tímidas não olham de jeito nenhum. Até antes do primeiro beijo, as tímidas estão de cabecinha baixa.
Distraídas.
Tem umas mulheres assim que elas têm um pouco de receio em manter o contato visual, em dar aquele indicador de interesse.
Não encara, né?
Não encara, exatamente. Então, se o homem ele se atém a isso aí para tomar atitude, ele pode perder oportunidades excelentes de conhecer mulheres que são potenciais parceiras.
Complemente aí, meu querido Ares.
Então, o olhar, né? Você tinha perguntado aí. De fato, olhar ele não é fundamental no primeiro momento para você iniciar a conversa. Você não precisa que a garota te olhe, então ficar forçando o olhar ali. Até porque em algumas situações pode parecer meio esquisito, o cara meio parado assim, olhando e tal.
Mas se o cara tiver um olho azul igual eu, assim, quiser usar desse presente que Deus deu, né, a gente...
Não significa que você não deva olhar,
pode,
entendeu?
Né?
Não significa... O que eu advogo é o seguinte, que não deve depender disso.
Ah, certo.
Porque pensa, de repente você vê uma garota que te atrai, você fala, tem que fazer olhar pro meu olho azul e tal. Aí
não dá,
é complicado.
Não dá, né? Ela não vai ficar com o meu olho, né?
É, porque... mas o olhar, ele tem a sua importância na sedução. Quando você tá conversando com a garota ali num tom mais íntimo, você começa a manter um pouco mais o contato visual, e a sua tonalidade vocal vai mudando, e normalmente ela baixa um pouco.
Que é pelo olhar que você vai fazer a leitura corporal também, né? A leitura dos sinais, da linguagem não verbal.
Você vê o tanto que você pode avançar, né? E quando você vai fazendo esse negócio do olhar, depois de você ter iniciado a conversa, já tem ali um pouco mais de intimidade, você vai deixando a garota um pouco mais suscetível a te beijar ou evoluir o relacionamento para algo. Só que você não pode depender unicamente dessa ferramenta, porque senão você vai estar muito limitado.
Tá certo. Agora, e para as mulheres que estão ouvindo a gente, de repente estão pensando assim, esses dois, Alexander e Ares, são dois galinhas, só querem ficar com a mulherada na noite, no supermercado e não sei o que, mas... não é isso, né? Assim, vocês colocam que essa é uma das possibilidades. Outras existem, como um relacionamento mais sério, um namoro comprometido, de repente um casamento que dure aí a vida inteira.
Sim, o que acontece? Nos cursos...
Porque o sucesso para mim pode ser diferente do que o sucesso para você com a intenção que você quer, ou o sucesso que o nosso ouvinte tá acompanhando aqui. Sucesso para ele, de repente, é constituir uma família, né?
A gente tem...
Ter cinco filhos e ser feliz para sempre.
Sim. A gente tem vários perfis de alunos, entendeu? E das mais variadas idades. Nos workshops, no caso, né? Ou então, às vezes, quando eles mandam e-mail e tudo, alguns leem o livro, não sei como, eles prefiro um relacionamento, prefiro isso. Alguns, geralmente o pessoal mais novo, né? 21, 22, 23, eles falam, eu quero várias e não sei o quê. Aí o outro chega e fala que é um relacionamento, a gente simplesmente diz, bom, você tem a escolha, o método é esse daqui, ele vai funcionar em quase todos os casos, e a questão é, você decide, a opinião de o que fazer com isso é sua, ele está livre para poder decidir. Então serve para um relacionamento, como serve para ele ter várias mulheres se ele quiser, isso aí vai da escolha de cada um.
Tem nome o método de vocês? Como é que vocês...
É o nome do livro, né? Sedução Revelada.
E que vira também, além do livro, além dessa palestra de amanhã na Livraria Cultura, vocês rodam o Brasil dando oficinas, dando os workshops.
Também.
Como é que se contrata uma oficina dessa, um workshop desse?
Você pode entrar em contato pelo nosso telefone, né? Que é o 11, você lembra um pouco melhor do que eu. eu imagino.
37 11 26 00, e pelo mais adequado, como bem já sabemos, entra no www.mundoh.com.br e faça a sua inscrição. Lá tem um formuláriozinho para manter contato, porque já recebemos ligações de homens assim, Giovanni. Ele liga: eu estou querendo fazer o curso, mas não é porque eu tenho dificuldade, não. Eu sou bom, tranquilo.
É porque a minha equipe, né, meus colegas de trabalho, a gente, né, quer conhecer melhor o pessoal.
Estou curioso. Eu estou querendo conhecer a galera, estou querendo ver como é que é. Então, assim, o homem, ele ainda hoje, ele está naquele meio machismo, mas é comum o homem não entender esse processo de sedução. E, assim, por experiência própria, recomendo muito que você conheça esse processo de sedução, porque vai mudar a sua vida e visão de mundo demais.
Então, olha só, mundoh.com.br, e o telefone lá em São Paulo é
11-3711-2600.
É só falar aqui o horário, né, que a gente não falou.
3711-2600, lá em São Paulo. Amanhã, na Livraria Cultura, aqui do Iguatemi, em Brasília, é 18h30.
Isso.
18h30, 18h30 da noite, com entrada franca, né?
E tem um mini curso lá também, gratuito.
Bem, vocês acham que vocês são os únicos a trabalharem nesse tema? Olha só, eu recebi um cartaz hoje de um curso para solteiros. O palestrante é o Marcos Terra. Esse curso, o papel aqui está muito, o e-mail aqui está muito, enfim, complicado para ler. Mas vai acontecer semana que vem um curso para solteiros. Aí é um intensivão que vai durar o dia inteiro. Ele deve ser numa linhagem parecida, mas aí ele abre para homens e mulheres.
Um dos diferenciais que a gente sempre teve foi, por mais que as mulheres vão levantar agora e objetar aí, as demonstrações práticas, que a gente fazia o curso, ia para as dinâmicas sociais de aplicação prática, e muitas vezes o aluno, muitas vezes a perder de vista. Os alunos, eles ficavam assim, inseguros, e pela própria insegurança queria ver a mágica acontecer. Aí falava para a gente: ah, dá uma demonstração. Nós já tivemos situações que o aluno, na frente do grupo, apontava assim, a menos de um metro de distância: aborda essas aqui. Na hora a gente iniciava a abordagem e começava a fazer, né, o processo de atração, segundo as técnicas que agora estão disponíveis aí no livro. E a gente sempre se colocou à prova no que a gente fala em sala. Então, a gente tem uma base não só teórica, como prática de demonstrar que funciona.
Porque justamente uma das coisas que a gente, quando está no workshop, né, a gente fala, o que a gente está te falando aqui na sala, porque tem a parte prática, que é numa balada ou num shopping, e diz: se você tiver alguma dúvida, quiser ver, você fala com um dos seus instrutores e diga: demonstre. A gente tem que ir lá, né? Algumas situações, o aluno aponta situações bem adversas, mas aí tem que ser feito. Então, a gente, o que está escrito aqui é algo que foi extensivamente praticado. Então, surgiu a situação, o aluno pediu, a gente tem que fazer.
É uma pena dos dois, continuo com a pena, viu, Vareta? Extensivamente praticado, né? Deu um trabalho, um sacrifício, né, de colocar em prática as técnicas, né?
Um fato interessante
de pau, vocês
que ocorreu. Nós fizemos um curso em São Paulo e o aluno, ele gostou tanto do workshop que ele falou: ah, Alexandre, eu quero fazer um curso personal com você em Brasília. Aí ele veio para cá. Aí chegou: vamos fazer o curso aonde? Ele: cara, eu viajo muito, eu quero fazer o curso no aeroporto. Aí no aeroporto, ele: porque é uma oportunidade boa de conhecer algumas mulheres, um ambiente que geralmente as mulheres têm um valor sociocultural, são mulheres boas de conversar e não sei o que. Eu falei: tudo bem.
Porém, o tempo não ajuda, né? Porque geralmente a galera tá...
Mas até que ajudou. Nós fomos para o aeroporto internacional de Brasília e lá, uma mulher assim, definindo as palavras dele: espetacular. Aí eu falei: faça isso, isso e isso. Deu passo a passo. Aí ele virou para mim: não, professor, faz o seguinte, demonstra isso para mim.
Vai você.
Aí eu, né, ossos do ofício, fui lá, abordei, cumpri com as etapas do jogo da sedução, e em 20 minutos eu consegui o telefone dela com uma consistência. A consistência que a gente fala é, não é só um mero número, é um número que a mulher fica esperando a ligação depois e o coração chega a disparar quando toca o telefone, até porque a gente meio que condiciona isso. Aí eu peguei esse telefone nesse dia e depois liguei para ela e saí com ela algumas vezes. Aí, na hora que eu peguei o telefone, ele viu a intimidade e já, como ele já percebeu, se deu bem. Então é algo que o ócio do ofício a gente...
Tá com ela já... até hoje? Não, né? Claro que não. O cara só faz certidade, pô. 5h57, a gente recebeu aqui o Alexander Voger e o Aris Bruno, autores do livro Sedução Revelada. Cara, é muito assunto, tem muita coisa para falar. A palestra é amanhã na Livraria Cultura do Iguatemi, 6h30 da noite, com entrada franca, vocês que estão aí, né? Querendo passar um dia dos namorados felizes, a nossa indicação aqui do Espaço Arte é essa. Meninos, voltem mais vezes, porque tem muita coisa pra gente falar ainda, tá bom?
Certo.
Obrigado.
Obrigado aí.
Eu que agradeço
aos ouvintes, agradeço a você.
MundoH.com.br, 5h58, a gente volta já já. Cara, eu não falei um milésimo do que eu queria perguntar.
Milésimo.
Cara, a gente faz workshop e... Você não ia pagar o break,
rapaz? Não, já era pra um, pô.
Ah, então.
Já pode, já.
Ah, já?
Oi, ele teve?
Não, mãe. Pra mim, tá fazendo sinal pra mim de comercial.
Não? Não.